Boa noite a todos, graça e paz a toda a congregação, aqueles que nos assistem também pelas redes sociais, sintam-se cumprimentados com a doce paz do Senhor. Meus amados, eu gostaria de, nesta noite, meditar convosco sobre um texto que está no Evangelho, escrito pelo evangelista Marcos, e que está muito relacionado a circunstâncias que muitas vezes a vida nos impõe. E eu quero meditar com vocês e tirar preciosas lições deste texto sagrado. Para isso, eu convido a abrirem a Santa Palavra de Deus, Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 4. Leremos a partir do versículo 35. E faremos a leitura até o verso 41. Todos abriram? Peço-lhes que, por gentileza, mantenham suas Bíblias abertas para acompanharem à medida que estaremos fazendo a exposição deste texto. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí. Meus amados irmãos, esta passagem onde o Senhor Jesus acalma uma tempestade, certamente é uma passagem, de certa forma, conhecida. E eu quero trazer à vossa memória que Jesus, durante boa parte do seu ministério, esteve na cidade de Nazaré, mas quando João Batista, o profeta, foi preso, então, diz a Bíblia que Jesus se muda de Nazaré para a cidade de Cafarnaum, que ficava às margens do Mar da Galileia. E agora, Jesus está exatamente com seus discípulos junto ao Mar da Galileia. Este Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, ou ainda como Lago de Genezaré, se usava essa expressão mar pela extensão deste lago, 19 quilômetros por 13 quilômetros, bem extenso. E era comum dizer que ali, então, era conhecido como Mar da Galileia. E eu quero lembrar a vocês que, à guisa de introdução, eu vou me antecipar, porque eu não irei pregar uma mensagem me utilizando desta tempestade para falar sobre o triunfalismo. Não é este o teor da mensagem. A mensagem não tem este caráter triunfalista. Eu não seria honesto em dizer à congregação que todas as suas tempestades, Jesus vai apaziguá-las. Não seria honesto dizer isso. O que eu posso dizer-lhes é que tempestades fazem parte da nossa vida. Que todos nós, desde que nascemos, só existe uma coisa certa, ou pelo menos duas. A principal delas é saber que um dia morreremos. E a outra é que nós enfrentaremos problemas, lutas, tempestades surgirão e nós teremos que enfrentá-las. E eu digo isso apesar de Jesus estar no barco. Existe um tipo de evangelho que é pregado desta mensagem em que se ele está no barco, você não pode, não vai passar por problemas. E isso é um engodo, isso não é uma verdade. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então as tempestades fazem parte de todos esses que navegam, não no mar da Galileia, mas no mar da vida. Ainda que Jesus esteja no nosso barco. Ainda que Jesus esteja na nossa vida. E eu quero me utilizar desse texto para destacar três conjuntos de perguntas. E nós vamos centrar a meditação nesses três conjuntos de perguntas que estão inseridas neste texto sagrado. A primeira pergunta, quem faz, são os discípulos ao Senhor Jesus. Depois Jesus vai dirigir-se aos seus discípulos e faz a eles algumas perguntas. E o terceiro bloco de perguntas, os discípulos fazem entre si. O fato, meus queridos, é que nós precisamos compreender que as preocupações diante das tempestades da vida, preocupações ocupam a nossa mente. E nós precisamos aprender a forma como Deus, ele olha para a tempestade. Então uma coisa é, tempestades nos preocupam, mas qual é a expectativa de Deus ao permitir que passemos por tempestades? O que Deus espera de nós diante das tempestades? Como devemos reagir? Já que, conforme lhes falei, é impossível não passar por elas. Pois bem, vamos ao texto sagrado. Antes eu vou voltar um pouquinho na história. O início do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, logo no início, o Senhor Jesus, conforme disse, já juntamente com seus discípulos, moravam em Cafarnaum, essa cidade às margens do Mar da Galileia. Jesus estava exatamente na praia da Galileia, e diz a Bíblia que um grande número de pessoas foi até ele. E então, ele subiu em um dos barcos que ali estava, pediu que o barco se afastasse um pouco da praia, e de cima do barco Jesus começou a pregar. E a Bíblia diz que ele, ainda muito cedo, aquela multidão estava na praia e ele começou a pregar. Se você observar o texto sagrado, você vai ver que Jesus passou o dia inteiro pregando, sem pausa. E a multidão ouvindo aquela pregação. Os discípulos, por sua vez, também o acompanhando. E então, ao final daquele dia, já a noite havia chegado. E eu fico imaginando que os discípulos, por certo, aguardavam uma ordem de Jesus, dizendo, olha, chega por hoje, tá bom até aqui. Vamos para casa, vamos descansar. Mas não foi isso que Jesus disse. Ao final daquele dia, quando certamente todos já estavam cansados, Jesus então lhes dá a seguinte ordem. Vamos passar para o outro lado do lago de Genezaré. Vamos passar para a outra banda. E então, o texto sagrado mostra que não havia apenas o dia declinado, já era noite. E aquela atitude de Jesus não era uma atitude comum, porque já havia anoitecido e não se usava pegar barco para uma travessia à noite, exceto quando os pescadores, mas não nesse horário, com a hora um pouco mais avançada, eles costumavam sair de madrugada para pescar. Né? Diego, que eu diga aqui. Mas o fato é que Jesus já era noite, e ele dá uma ordem dizendo, passemos para outra banda. Os discípulos, que certamente estavam cansados, eles atendem a ordem de Jesus. E aquela ordem dada por Jesus levou o barco para o meio de uma grande tempestade. E você começa a imaginar, então, quem os colocou naquela tempestade foi Cristo. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer-lhes, tem coisas que nós só aprenderemos no meio das tempestades. As tempestades, elas têm um cunho didático. Deus se utiliza de tempestades para nos fazer compreender coisas que sem a tempestade nós jamais entenderíamos. Foi Jesus que os levou para o meio de uma grande tempestade. Não foi um acaso. Não foi, foi falta de sorte. Não, irmãos. Foi Ele, foi o Mestre que os conduziu. Se você está aqui hoje, está passando por lutas e por provas, eu espero que no decorrer desta mensagem o Espírito Santo fale ao seu coração e te instrua a maneira como você deve encarar as tempestades da vida. O que eu quero dizer-lhes, iniciando agora esse texto, vamos para a perícope que acabamos de ler. Verso 35 diz assim, naquele dia, sendo já tarde, isto é, já havia anoitecido, Jesus então lhes deu a ordem, passemos para outra margem. E o objetivo de Jesus era chegar, sair dali da Galileia, terra de Israel, e eles ao atravessarem o mar da Galileia, eles entrariam em um território estrangeiro. E aí eu trago à vossa memória o que Jesus disse após ter ressuscitado, que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura. E aquilo que Jesus fez, deixando a terra de Israel, entrando com seus discípulos no mar da Galileia, atravessando aquele mar e levando-os para uma terra de estrangeiros. Chegando lá, havia um homem. Era a terra de Gadara, havia um homem endemoniado. E aquela travessia feita por Jesus e com seus discípulos tinha um objetivo, libertar um homem, salvar uma alma. Por isso o livro de Salmos diz que a alma do homem é preciosíssima aos olhos de Deus. É assim que Deus te enxerga. O texto diz no verso 36, e despedindo a multidão, presta atenção agora, o levaram assim como estava. Presta atenção. Eu disse que Jesus estava pregando desde manhã, já havia anoitecido, eles despedem a multidão e os discípulos é que levam Jesus para o barco. Não sabemos se, de certa forma, eles tomaram o Senhor nos seus braços ou simplesmente eles apoiaram para que Jesus conseguisse entrar no barco. Certamente o mestre estava muito cansado. Muitíssimo cansado. Tanto estava extremamente cansado que quando ele entra no barco, ele imediatamente começa a dormir. E aqui nós vemos a humanidade do Filho de Deus. Aqui nós vemos algo extraordinário, o Deus homem, o homem Deus. Ele conhece o nosso cansaço, ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas limitações, ele conhece o que se passa no íntimo do nosso coração, porque ele é o Deus homem. É por isso que ele nos conhece. É maravilhoso quando esse texto diz: e o levaram assim como estava. Como ele estava? Certamente muito cansado. Tão cansado que ele logo adormece. E o texto seguinte diz, o verso 37, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo começava a se encher de água. E aqui, irmãos, os estudiosos dizem que naquela região há um tipo de tempestade que é própria de um vento. Esse vento sopra do norte de Israel e ele passa pelo cume gelado do Monte Hermon e ele percorre os corredores das colinas de Golã e quando ele chega até o Mar da Galileia, ele provoca muitas tempestades. E isso é verdade. Todavia, o texto em que lemos, essa tempestade que Jesus com seus discípulos viveram, não era uma tempestade provocada por este vento do norte de Israel, que passava pelo cume gelado de Hermon, e atravessava as colinas de Golã e desembocava no Mar da Galileia. Porque o Evangelho de Lucas diz que esta não era uma tempestade comum. O Evangelho de Lucas diz que o que aconteceu naquele dia foi um maremoto. Tamanha o grau, a intensidade daquela tempestade. Não era algo que eles estavam acostumados a experimentar. O que eu quero dizer-lhes, e aqui caminhamos para o verso 38, que diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Presta atenção nisso. Um maremoto acontecendo, e Jesus dormindo na popa do barco. Realmente ele estava muito cansado. E aí você vai entender por que o texto sagrado diz que eles o levaram até o barco. Certamente Jesus estava extremamente exausto. E ele chegou no barco, imediatamente colocaram o travesseiro, ele adormeceu, e em meio àquele maremoto, os discípulos desesperados, e o Senhor dormindo. E então, esse texto, diz a Bíblia que os discípulos disseram a seguinte, fizeram a seguinte pergunta para ele. Primeira pergunta, eu disse que são três. A primeira pergunta é: mestre, não se te dá que pereçamos? Olha, meus amados, nós, todos nós queremos que Deus olhe para nós. Todos nós queremos que Deus os ouça, todos nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. E eles começaram chamando o Senhor de mestre. Até aí tudo ótimo. Até aí tudo perfeito. Aquilo era o início do ministério de Jesus. Portanto, os discípulos ainda não conheciam o seu poder. Até onde vai o poder dele? De que maneira ele vai operar em meio a circunstâncias difíceis? Eles não conheciam. E então, é natural que em uma jornada, em uma caminhada com Cristo, é natural nós até fazermos perguntas. Senhor, por que o Senhor não age? Senhor, por que o Senhor permitiu eu entrar nessa luta? Senhor, por que eu obedeci a Tua ordem? E ao obedecer, ao invés de navegar por águas tranquilas, eu estou navegando por águas turbulentas. Senhor, por que isso? Eu tenho certeza que você, e eu também já fiz muitas vezes essa pergunta. Por que, Senhor? Por quê? Senhor, até quando o Senhor não vai fazer justiça? Senhor, até quando o Senhor vai me deixar passar por essa tempestade? Você já fez isso? Eu creio que sim. Às vezes nós dizemos: Senhor, até quando o Senhor vai deixar prevalecer o mal? Por que tantas pessoas inocentes sofrem? Por que o mal prevalece tantas vezes? Por que homens, ladrões, bandidos, e se dão bem na vida, e outras pessoas que estão vivendo momentos, parece que estão desamparados. Será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não vê o problema na minha casa? Será que o Senhor não vê o problema com meu marido? Será que o Senhor não vê o problema na minha saúde, na saúde da minha casa? Será que o Senhor não vê que nós estamos sem recursos para enfrentarmos a luta, enfrentarmos, honrarmos os compromissos? Será que o Senhor não vê? Ou até quando o Senhor não vai agir? Por que que o Senhor não age? Por que o Senhor não opera? Por que o Senhor está permitindo tanto tempo essa luta se prolongar? Essa pergunta é natural, irmãos. Essa pergunta faz parte de qualquer um de nós. Por quê? Por quê? Por quê? Até aí, tudo bem. O problema da pergunta deles não era eles questionarem por que estavam passando por aquilo. O problema da pergunta deles é eles questionarem o caráter de Jesus. E eles disseram: não se te dá que pereçamos? Não se te dá que estamos morrendo? Será que o Senhor não percebe que nós estamos morrendo? Aí está o grande erro. Quando nós colocamos em xeque, em dúvida, o caráter de Deus. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu posso não entender o motivo das lutas. Eu posso não estar compreendendo por que as lutas se arrastam. Eu posso não compreender por que a tempestade está tão terrível. Eu posso até não entender. Eu posso falar isso com Deus. Mas eu não posso, em hipótese alguma, eu não posso colocar em dúvida o caráter de Deus. Ele é bom. Ele é santo. Ele é justo, Ele é sábio, Ele é perfeito, nada escapa ao domínio dEle, Ele controla tudo. Esse é o nosso Deus. O problema é quando nós dizemos: não se te dá que pereçamos. O problema é exatamente quando nós duvidamos do caráter de Deus. Não se pode duvidar do caráter dEle. E eu vou dizer por que nós não podemos duvidar do caráter dEle. Eu vou respaldar a minha resposta. Por que não podemos duvidar do caráter de Deus à luz das Escrituras? A carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante de homem ao homem, humilhou-se e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Por que eu não posso duvidar do caráter dEle? Porque Ele morreu por mim. Porque Ele deixou os palácios da glória, tomou a forma de homem, se humilhou, se esvaziou. Ah, como servo, cumpriu-se nele toda a vontade do Pai. Eu não posso colocar em dúvida o caráter dEle. Eu não posso colocar em xeque o amor dEle por mim. Eu posso não entender as lutas, mas eu não posso duvidar de quem Ele é. Porque Ele se esvaziou, foi até a cruz e morreu por mim e morreu por você. É claro que Ele se importa com as coisas difíceis que nós passamos. É claro que Ele se importa com os problemas que nos afligem. É claro que Ele se importa. Mas Ele veio para resolver um problema maior, que é nos dar direito a uma vida eterna. Ele veio para resolver um problema insolúvel. Ele não veio para resolver probleminhas, apesar de resolvê-los. Ele veio para resolver o problema da sua alma que caminhava para o inferno. E agora nós temos uma certeza: o céu é o nosso lugar. Então esse, diz a Bíblia, a Deus que nem a seu próprio filho nos negou, antes o entregou por cada um de nós. Quanto maiores coisas não nos fará o Senhor? A tempestade não veio para acabar com você. Isso que hoje te aflige não veio para matar você, mas veio para ensinar você. Porque eu posso confiar nele? Porque ele se esvaziou, se fez homem, foi à cruz. Porque eu posso confiar nele? Porque no sinédrio judaico bateram nele, cuspiram nele, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, zombaram dele. Ele foi levado ao pretório romano e continuaram a bater nele. Ele se fez maldito no meu lugar. Ele aceitou tomar o cálice da santa ira de Deus e ele sorveu cada gota daquele cálice que era meu. A justiça do Pai foi plenamente satisfeita nele. Eu não posso duvidar do caráter dele. Eu não posso colocar em xeque quem ele é. Eu não posso dizer, não se te dá que pereçamos. Eu não posso fazer isso. Quando aqueles que estavam embaixo da cruz, que meneavam a cabeça e achincalhavam, dizendo, desce daí e salva-te a ti mesmo, se tu és o Cristo, se tu és Deus. Bendito seja Deus que ele não desceu daquela cruz. Porque ele poderia ter descido e com um sopro da sua boca aniquilar os homens. Mas aí ele aceitou sorver, beber cada gota do cálice da santa ira de Deus. A ira que viria sobre eu e sobre você, ele assumiu a nossa culpa e cravou na cruz a cédula da nossa condenação. Eu não posso jamais dizer, não se te dá que pereçamos. Mas então, de que maneira Deus prova o seu amor por nós, pastor? A carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8, diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. De que maneira ele prova o seu amor por nós? Não é aliviando as tempestades, não é resolvendo os probleminhas da vida. Ele prova o seu amor por nós, sendo Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ele não morreu por gente boa não, morreu por gente ruim, igual você, igual eu. Ele morreu para livrar a nossa alma do inferno. É pouco o que ele fez, irmão. Não é, eu não posso jamais duvidar do caráter dele. É justo nós dizermos, o senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, tem misericórdia. Mas eu não posso dizer que ele vai me deixar perecer, porque isso seria duvidar de quem ele é. Verso 39, acompanha comigo. E despertando ele do sono, repreendeu o vento e disse, mar, ao mar, acalma-te, emudece, e o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Quando ele despertou, uma ordem dele, uma palavra dele, o mesmo Deus eu sou, o Deus que no livro de Gênesis disse, haja e ouve, agora estava dando ordem àquele maremoto, dizendo, cala-te, acalma-te, emudece. E tudo se fez em grande bonança. Bendito seja Deus, adorado seja Deus. Agora, irmãos queridos, eu quero chamar a vossa atenção, que ao princípio, quando iniciei este sermão, eu lhes disse que aquilo que aconteceu não era oriundo do vento que saía do norte de Israel, que passava pelas colinas de Golã. Não, não. E eu vou explicar por quê. Porque quando Jesus usa a expressão, ele usa essa expressão dizendo, acalma-te, emudece, quando ele repreende, ele usa essa mesma expressão que ele usou aqui, na língua grega, ele usa para repreender demônios. Portanto, aquele mar revolto não era obra simplesmente da natureza, mas era uma operação maligna de Satanás. Sabe o que me maravilha? É que o Senhor Jesus se utiliza até dos esforços de Satanás, que tenta de todas as maneiras fazer sucumbir aqueles que temem o nome do Senhor. Jesus se utiliza de tudo aquilo para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Bendito seja Deus, porque o nosso Senhor, que repreendeu demônios, repreendeu aquela ação demoníaca também, e fez cessar aquela tempestade. Há determinadas tempestades na vida que fazem parte do nosso dia a dia, há outras que não, são investidas do adversário, mas o Senhor é poderoso para repreendê-las, seja de que cunho for. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Primeira pergunta, então, quem fez foram os discípulos para Jesus. Não se te dá que pereçamos? O Senhor não vai acordar? O Senhor não está percebendo que vai morrer todo mundo? A segunda pergunta, quem faz? E esse é o verso 40. É Jesus fazendo para os seus discípulos. E Jesus então faz duas perguntas a eles. Por que sois assim tímidos? Primeira pergunta. E a outra? Ainda não tendes fé? Jesus estava dizendo assim: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Lembra que eu falei que Jesus estava, passou o dia inteiro pregando? No mar da Galileia, ali na praia. Sabe qual foi a última parábola que Jesus contou? Foi a parábola do grão de mostarda, que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. E em outro texto, ele ainda vai dizer que o grão de mostarda é como a fé. A última mensagem que aqueles homens ouviram antes de entrar no barco é: a fé é como um grão de mostarda, mas na hora que eles precisaram se utilizar da fé, a mensagem não havia entrado no coração. Sabe por que Deus permite provas? Porque às vezes você ouve a palavra que está sendo pregada, e ela entra aqui no seu intelecto, mas ainda não entrou no seu coração, e é necessária uma luta para que você compreenda, e para que o Senhor te diga: ainda não tendes fé? Você ainda é tão medroso, você não sabe enfrentar as lutas, você não compreendeu a beleza de viver uma vida pela fé, compreender que se ele está no barco, esse barco jamais afundará, se ele te salvou, ele jamais vai te abandonar, se ele remiu a sua alma, ele jamais vai te desamparar. A Bíblia diz que aquele que iniciou em nós a boa obra, haverá de concluí-la. Ele não nos deixa à deriva da nossa sorte, irmãos. Ele não nos deixa à deriva das nossas intenções, ou à deriva das ações de Satanás. Nós estamos seguros nele. Em Cristo nós temos total segurança. Podemos passar por lutas. Podemos passar por provas. Provas, tempestades não significam desamparo. Provas, tempestades significam Deus nos matriculou na escola dele. E de alguma maneira ele vai se utilizar disso para que eu aprenda alguma coisa que ainda não aprendi. Não tenha medo de quem pode matar o corpo e não pode matar a sua alma. A Bíblia diz: temei a Deus, que pode lançar sua alma no inferno. A ele você deve temer. Outras coisas não. Outras coisas não. Nenhuma luta pode impedir o que Deus vai fazer, irmãos. Nenhuma luta. Nada, absolutamente nada, pode impedir os planos de Deus. E aqui eu lembro a você, no final do livro de Jó. Jó perdeu a sua saúde, perdeu seus bens, perdeu seus filhos. E ao final da vida de Jó, o livro, ele escreve dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Esse é o seu Deus, igreja. Esse é o Deus que está em um barco, que ele te convidou a entrar, mas ele está nesse barco. Qual é a certeza que cruzaremos os portais da eternidade? Ele disse: não te deixarei, não te desampararei. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A presença dele é real. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia, irmão. Todo dia. Sabe o que ele quer de nós? Ele quer que nós simplesmente creiamos. O que ele quer com a luta que você está vivendo? Creia. Em toda e qualquer situação, creia, confie. Até quando você vai ficar ouvindo pregação, irmão? Até quando você ouve, e ouve, e ouve de novo, e ouve de novo, mas não coloca em prática o que você ouviu? Na hora do problema, você grita, na hora do problema você desespera, na hora do problema você acha que acabou tudo. Até quando você vai só ouvir, 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 ouvir e não colocar em prática? Vamos à terceira pergunta. Agora, a primeira, os discípulos fizeram a ele. A segunda, ele fez para os discípulos. E a terceira, os discípulos fizeram entre si. Quando ele acalmou a tempestade, diz a palavra de Deus, e os discípulos, possuídos de temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que a tempestade, quando ele está no barco, produz? Perplexos. Sabe o que a tempestade produz quando nós estamos no barco com ele? Nós ficamos maravilhados. Ficamos tão perplexos, tão maravilhados. E nós dizemos aquilo que os discípulos disseram. Nós estamos repletos de admiração, Senhor. Nós estamos admirados em ver como o Senhor é poderoso. Eu tenho plena certeza que Cristo sempre irá extrapolar as nossas expectativas em todas as tempestades que passarmos. Por quê? Porque Ele é grande demais. Por quê? Porque Ele é bondoso demais. Por quê? Ele é sábio demais. Porque Ele é poderoso demais. Eu chego a dizer que nem por uma eternidade nós conheceremos na sua plenitude quem é o Senhor. Por um motivo simples, Ele é maior do que a eternidade. Ele é quem gerou a eternidade. A eternidade existe porque Ele a criou, mas a eternidade não existe sem Ele. Quando subirmos e estivermos com Ele, nem por uma eternidade, nós conheceremos Ele na sua plenitude. Nós ainda, lá na eternidade, eu creio que ainda olharemos para Ele e diremos: mas quem é este? Que Deus glorioso é esse? Que Deus santo e perfeito é esse? Que Deus poderoso, amoroso é esse? Nós sempre estaremos, ao convivermos com Ele, admirados, perplexos, porque Ele é muito além daquilo que a nossa cabeça pode imaginar que é. E eu quero encerrar com esta frase: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o prometido de Deus. Este é aquele que nasceu para pisar na cabeça da serpente. Este é aquele que foi visto pelo patriarca Abraão. Este é aquele que foi profetizado pelos profetas. Este é aquele que foi simbolizado por todo o culto do Antigo Testamento. Tudo apontava para Ele, as festas, os rituais, o tabernáculo, o templo, o sábado, tudo era sombra. Ele é a realidade de todas as coisas. Mas quem é Ele? Ele é o princípio de tudo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a sarça ardente, Ele é a coluna de nuvem, Ele é a coluna de fogo. Mas quem é Ele? Ele é o tabernáculo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o pão asmo, Ele é a arca da aliança. Ele é o Deus, eu sou. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é aquele que era, que é e o que há de vir. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem é Ele? Ele é o quarto homem que entrou na fornalha de fogo ardente com Ananias, Misael e Azarias. Quem é Ele? Ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Mas quem é Ele? Ele é o Deus Emanuel. Ele é aquele que nos fez a promessa: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é esse? O profeta Isaías diz que Ele é o remidor. O livro de Rute diz que Ele é aquele que resgata o homem. Ele é o nosso remidor. Isaías diz: Ele é o homem de dores. O livro de Rute diz: Ele é o meu remidor. O livro de Cantares diz: Ele é o amado de minha alma. Ele, quem é Ele? Ele é o perdoador de pecados. Quem é Ele? É o consumador da fé. Ele é o cabeça da igreja, ele é o noivo da igreja que virá com poder e grande glória para levar a igreja para a maior de todas as festas, as bodas do Cordeiro. Esse é Jesus que está conosco no meio das tempestades. Que Deus te abençoe.